Meu caro presidente Paulo Paim, senhoras senadoras, senhores senadores, acompanhei com muita atenção, mesmo estando fora do país, ao desenrolar dos acontecimentos que levaram à união do Partido Socialista Brasileiro com a Rede Sustentabilidade. O entendimento político firmado entre o governador do meu estado, Eduardo Campos, com a ex-senadora pelo Acre e ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Esse, senhor presidente, é um daqueles episódios antológicos da história, com H maiúsculo, do tipo que será registrado para sempre, independentemente dos resultados que venha a obter nas eleições presidenciais do próximo ano. Como bem registrou a jornalista Dora Kramer, na sua coluna no jornal O Estado de São Paulo, abre aspas, inesperado, surpreendente, competente, pragmático no melhor sentido da palavra e feito em termos decentes, fecha aspas. Creio que essa união entre Marina Silva e Eduardo Campos vem para quebrar essa perniciosa tentativa de dividir os brasileiros entre o bem e o mal, sendo benditos aqueles que acompanham o PT e malditos aqueles que enxergam as coisas de maneira diferente dos petistas, como é o meu caso. Essa falsa polarização, vale bem ressaltar, foi alimentada pelo próprio PT, que pretendeu vender a imagem de que o Brasil passou a existir apenas a partir de 1º de janeiro de 2003. O entendimento entre o PSB, a Rede Sustentabilidade e pessoas de diversos outros partidos pretende superar essa etapa da história brasileira. E nele estou inserido, estou engajado. Precisamos deixar claro uma coisa. O PT não é o exclusivo depositário das coisas boas que ocorreram no nosso país nos últimos 20 anos. É verdade que o ex-presidente Lula deu sua contribuição, especialmente por não ter colocado em prática todas as ideias extravagantes que o PT pregou como oposição nos palanques e nos programas de governo, antes de chegar à presidência da República. Lula manteve os pressupostos implantados com o Plano Real e ampliou a rede de combate à miséria e à pobreza extrema, que, apesar de reduzida, ainda prevalece, em especial nas regiões norte e nordeste do país. Não podemos deixar de registrar, senhor presidente, que, infelizmente, existe um contraponto a isso tudo, que é o aparelhamento do Estado brasileiro, de uma forma irresponsável e temerária. Constituições e organismos, como o BNDES, por exemplo, se vindo aos interesses de empresários simpáticos ou aderentes ao projeto de poder do PT. Foi importante, muito importante, que a própria ex-senadora Marina tenha tomado a iniciativa na entrevista coletiva do último dia 5, de reconhecer que tanto o PSDB do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso quanto o PT do ex-presidente Lula deram suas contribuições para a posição de destaque que o Brasil ocupa hoje no cenário político e econômico mundial. O certo, na minha opinião, é que sem a estabilidade econômica construída nos governos Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso, com a implementação do Plano Real e de todos os seus desdobramentos, o Brasil continuaria naufragando em outras áreas. Nas outras áreas, uma moeda estável é pressuposto básico para qualquer nação. Eu não conheço nenhum país que possa se chamar de país se ele não tem moeda. O Brasil, antes do Plano Real, era um país sem moeda. Não faz mal nenhum que se relembre aqui da tribuna do Senado Federal tal fato. É preocupante, senhor presidente, quando vemos o governo bancar uma nova renegociação da dívida dos estados, quando sabemos que isso está sendo feito às vésperas de uma eleição. E não foi à toa, presidente Paulo Paim, não foi à toa que o Estado de São Paulo, em editorial, condenou de forma severa e contundente essa renegociação, denominando, inclusive, de renegociação eleitoreira. Vou ler apenas três parágrafos do editorial do Estado. Está muito longe de ser mera coincidência o fato de o governo federal ter acertado com o Congresso uma fórmula para aliviar a dívida de estados e de municípios, no momento em que o prefeito paulistano, Fernando Haddad, do PT, precisa urgentemente de recursos financeiros. Só com mais dinheiro, Haddad, que é do mesmo partido da presidente Dilma Rousseff, poderá mostrar alguma realização no próximo ano, quando, não custa recordar, haverá eleição de presidente da República e de governadores. Imagina que ponto chegou o Brasil, o país. Se renegocia uma dívida, eu fui governador do Estado duas vezes, em Pernambuco, e as pessoas que naquela época, logo após a primeira negociação da dívida, me procurava para vir a Brasília para fazer uma renegociação, eu dizia pura e simplesmente, eu tenho vergonha de falar com o ministro da Fazenda ou com o presidente da República, seja ele quem for, para renegociar uma dívida que foi renegociada por 25 anos, 30 anos, e a juros bem inferiores a juros de mercado. Me negava, a senadora Ana Amélia, terminantemente, a participar de reuniões de governadores para uma renegociação naquela época. Agora está se fazendo, arrebentando a lei de responsabilidade fiscal e comprometendo o futuro fiscal desse país, um país que está amplamente debilitado nessa área, profundamente debilitado, basta ver o noticiário da semana que se encerra, da semana que se encerrou, para ver analistas, colunistas, pessoas especializadas em economia, chamando a atenção para o desajuste de todos os pressupostos da nossa economia. Voltando ao editorial do Estado de São Paulo, resta saber como essas mudanças poderão ser feitas, sem violentar a lei de responsabilidade fiscal. Em vigor desde 2000, a lei de responsabilidade fiscal foi e tem sido essencial para assegurar a gestão mais responsável do dinheiro do contribuinte. E conclui o editorial. Mudar esse dispositivo da lei de responsabilidade fiscal implicará tirar-lhe um de seus elementos essenciais. Seria um gigantesco retrocesso institucional que a nação não perdoaria. Eu ocupei faz tempo, aqui mesmo nesta tribuna, ocupei esta tribuna para denunciar naquela época um projeto que tramitava na Comissão de Constituição e Justiça, de que aprovado comprometeria profundamente a lei de responsabilidade fiscal, que era a pretexto de flexibilizar, entre aspas, é que iriam modificar a lei de responsabilidade fiscal para beneficiar maus gestores, para beneficiar aqueles que não conseguiram responder, acompanhar, obedecer os pressupostos da lei de responsabilidade fiscal e queriam uma renegociação. Por isso, presidente, é que eu volto a dizer que é preocupante quando vemos o governo bancar uma nova renegociação da dívida dos estados, quando sabemos que isso está sendo feito às vésperas de uma eleição. Precisamos é de uma reforma tributária que redistribua os recursos públicos hoje concentrados nas mãos da União. Senhoras senadoras, senhores senadores, guarda um simbolismo muito grande o fato de Eduardo e Marina terem sido ministros do governo Lula, pois eles não foram auxiliares apagados, sem expressão, como ocorre hoje com a maioria dos 39 ocupantes da esplanada dos ministérios. Alguns que, se forem vistos nas ruas ou aqui neste plenário, não serão sequer identificados. Marina e Eduardo tiveram gestões elogiadas, destacadas e reconhecidas em duas áreas estratégicas para o futuro do Brasil que almejamos: meio ambiente e ciência e tecnologia. Eduardo e Marina falam e falarão com credibilidade sobre o que avançou e deve ser mantido, e sobre o que precisa urgentemente ser mudado no planejamento governamental. Como ex-colegas da presidente Dilma Rousseff, eles conhecem suas fragilidades, o seu jeito prepotente de ser, apesar de todo o esforço do marketing governamental para mudar esse perfil que aqui em Brasília todos conhecem. Esse cenário acendeu a luz de alerta entre os palacianos, que apesar das dificuldades dos últimos meses, parece que não perderam a prepotência e a arrogância demonstradas com requintes pelo marqueteiro João Santana na agora tristemente célebre entrevista à revista Época. Santana não apenas comparou Dilma Rousseff a uma deusa grega, como classificou os seus adversários de anões. Anões. Politicamente incorreta ao extremo, para dizer o mínimo da coleção de baboseiras jogadas ao léu pelo quase onipresente senhor João Santana. Numa campanha bancada com recursos públicos, João Santana lidera uma campanha eleitoral sem disfarces. O marqueteiro petista escolhe da roupa vermelha da presidente ao discurso que ela faz nas Nações Unidas. Ninguém sabe onde começa a chefe de Estado e termina a candidata à reeleição. A história, senhor presidente, mas vale também, senhor presidente, antes de continuar o meu discurso, vale o que escreveu o jornalista e responsável pelo blog Josias de Souza. É um blog do dia 11, a gente está no dia 14, no dia 11 de outubro corrente. Durante 5 horas, a Alvorada virou o comitê eleitoral. Imagina isso na época do PT, oposição. Um presidente da República ocupar a Alvorada por 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, meia hora, para uma reunião eleitoral. Durante 5 horas, a Alvorada virou comitê eleitoral. A pretexto de receber Ratinho, Ratinho é um apresentador, como todos sabem, da televisão brasileira. Em pleno horário de expediente, ela, Dilma Rousseff, converteu o Palácio da Alvorada em comitê eleitoral durante 5 horas. Dilma recebeu o padrinho Lula, o marqueteiro João Santana, o presidente do PT, Rui Falcão, o ministro Aloysio Mercadante e o ex-ministro Franklin Martins. Discutiram detalhes da estratégia a ser adotada pela gigante do Olimpo, a deusa grega, né? No embate contra os anões. Você, caro contribuinte, não foi avisado, mas pagou a conta do encontro. Além de financiar o local, o conforto, a água mineral, o suco, o refrigerante, o cafezinho, o lanche, o garçom e o serviço de copa. Você pagou os salários de Dilma e Mercadante para eles suspenderem todos os negócios da nação e dedicar atenção total e especial às mudanças reeleitorais. Isso, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, em qualquer país sério, seria uma lorota, seria uma verdadeira indecência uma presidente da República se reunir com o ex-presidente da República e os marqueteiros, os publicitários da campanha no Palácio da Alvorada durante o dia. A história, senhor presidente, é marcada por ciclos. E este ciclo de poder do PT está chegando ao fim. O Brasil não acabará por causa disso. É chegada a hora do nosso país se permitir um salto qualitativo para que possamos construir uma nova lógica governamental sobre outros parâmetros políticos e de gestão pública. Tudo na natureza é assim, senadora Ana Amélia. Tudo na natureza é assim, nasce, cresce, vive e um dia morre, abrindo caminho para a renovação. É o ciclo da vida, é o próprio ciclo da vida. Eu vislumbro, senador Dornelles, eu vislumbro na união entre Eduardo Campos e Marina Silva o melhor caminho para esse novo jeito de fazer as coisas funcionarem. O despreendimento demonstrado por essas duas lideranças no último dia 5 surpreendeu a todos. Tenho certeza de que eles reúnem as condições para continuar surpreendendo, sempre de maneira positiva. No entanto, senhoras e senhores senadores, não deixa de ser irônico que petistas e alguns de seus aliados venham a público questionar Marina e Eduardo por motivos opostos. A ex-senadora, por pretensamente não buscar alianças, por ser uma radical. E o governador, por filiar quadros ao PSB, nos estados onde o seu partido é frágil. O choque com essa união foi tão grande que perderam até o senso do ridículo. com a diversidade de sandices que os aliados do governo espalharam pela imprensa e nas redes sociais nos últimos dias. Tragicamente, né, os aliados do PT acusam Marina das mesmíssimas coisas que diziam de Lula no passado.